Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão sendo abençoados nesse dia? Eita. Pegue sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. E eu gostaria de continuar o que nós compartilhando, o que nós começamos hoje pela manhã. E como você já percebeu, você já nos conhece, você precisa de prestar atenção no decorrer da palavra. Por quê? Porque nós sempre procuramos seguir um raciocínio bíblico, um entendimento bíblico. Uma vez que você tem esse entendimento, que você acompanha esse raciocínio, então a luz de Deus pode resplandecer no seu coração. Então eu quero declarar que você não vai embora como você chegou aqui hoje, porque você vai ter o seu coração incendiado pela palavra de Deus. O Espírito do Senhor vai falar com você agora, amém? O Espírito do Senhor vai te trazer luz e entendimento. Eu queria fazer uma breve oração sobre isso agora. Onde você está? Feche seus olhos por um instante. Pai, eu oro ao Senhor nessa hora que teu Espírito traga luz ao nosso coração, entendimento. Queremos compreender, ó Deus, pelo teu Espírito. Não, ó Deus, com entendimento humano natural, mas pelo teu Espírito. Queremos compreender, ó Deus, tua graça que opera em nós. Ó Senhor Deus, que possamos compreender a maravilha desse favor imerecido e que tenhamos o nosso coração transbordante dessa graça nessa hora, em o nome de Jesus. Amém e amém. Hebreus capítulo 12, verso 14. Todas as vezes que nós compartilhamos algo a respeito da graça de Deus, sempre tem um irmão que me lembra desse versículo. Normalmente ele diz: ah, pastor, mas o que que você diz de Hebreus 12, 14? Então agora eu vou te dizer o que que eu tenho para dizer de Hebreus 12, 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Presta atenção. Muita gente gosta de ler o versículo 14, que diz: segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas ele se esquece, logo em seguida, que o versículo termina com uma vírgula. Então, isso significa que a ideia continua no versículo seguinte. Aí o autor de Hebreus diz: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso. Como? Separando-se da graça de Deus. Vê que coisa impressionante. Presta atenção, você não é salvo pela sua santidade. Você não é salvo pela sua obediência. Você é salvo pela fé no favor imerecido de Deus sobre a sua vida. Quando você crê na obra realizada no Calvário, você é salvo. Então, a santidade não é a causa, a santidade é o resultado. A causa é a sua fé na obra do Calvário. Quando você crê que os seus pecados foram todos cancelados, quando você crê que você, pela fé, recebeu a justiça de Cristo, então você é salvo. E porque você é salvo agora, o amor de Deus enche o seu coração e constrange você de tal forma que você espontaneamente vai passar a andar em santidade. Quando você tenta andar em santidade baseado no seu esforço próprio, na sua obra humana, o resultado é lei, legalismo, justiça própria. Por isso que o autor de Hebreus diz: tenha muito cuidado para não se separar da graça de Deus. Preste atenção. Você é crente, mas a Bíblia diz que você pode se separar da graça de Deus. Você é salvo. Você é alguém que foi livrado da condenação eterna, mas ainda assim você pode estar separado da graça de Deus. Sabe o que é estar separado da graça de Deus? Significa que você não tem experimentado favor. Uma das coisas mais sérias na vida é você viver e não ter favor. Quando você tem favor, as coisas acontecem facilmente para você. Quando não há favor, você esforça muito e o resultado parece pouco. Você nada, nada, rema, rema e parece que a praia está sempre distante. Enquanto para aquele que tem o favor, facilmente ele chega no seu destino. Quando você tem o favor no seu trabalho, todos percebem. Você flui com facilidade. Quando não tem favor, para você tudo parece mais difícil. Tudo parece emperrado. Tudo parece que é extremamente complicado, porque está faltando favor. Os irmãos estão me ouvindo atrás? Está faltando favor. Então, é possível você ser crente e está separado do favor, não está vivendo debaixo do favor. Você sabe, se eu fosse dizer para você, as pessoas frequentemente me fazem essa pergunta: qual que é o seu segredo ministerial? Qual que é o segredo do seu ministério? E se eu fosse dizer, em poucas palavras, seria só isso: favor. Eu experimento favor de Deus. O fato de eu estar pregando aqui hoje é favor de Deus. Eu mesmo, de mim mesmo, não fiz nada para estar aqui. Só estou aqui porque eu desfruto do favor de Deus. Outros se esforçam muito, se empenham muito e não conseguem. Por que que não conseguem? Porque não têm experimentado favor de Deus. Quantos querem favor sobre a sua vida? Não tem nada mais importante do que favor, filho. Está me ouvindo? Ah, pastor, e significa então que quem está debaixo do favor não passa por tribulação? Não estou dizendo isso. Você pode estar debaixo do favor e ainda assim enfrentar tribulação. Mas até nisso é diferente quem tem favor. Quem tem favor e passa por tribulação, passa de uma maneira. Quem não tem o favor na mesma tribulação, a coisa é muito mais complicada para ele. E você sabe, quem tem o favor, até no meio da luta, todo mundo percebe: esse irmão tem favor de Deus sobre ele. Lá no, deixa marcado aí em Hebreus, mas abre rapidamente lá em Gênesis capítulo 39. Gênesis 39 fala de José. A Bíblia fala que José foi levado. Gênesis 39 verso 1, olha o que diz. A Bíblia fala que José, por causa de inveja, foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Foi vendido para uma caravana de ismaelitas, que o levou para o Egito, e lá ele foi vendido como escravo para Potifar, oficial de Faraó. Olha o que diz: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Agora olha o que diz o verso 2, como é que ele começa? O Senhor era com... Presta atenção, no original, esse é o sentido do nome de Jesus que o anjo falou, que o nome dele seria Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Emanuel significa que o Senhor é conosco. É isso que significa Emanuel. Esse é o nome do Senhor. José experimentou Emanuel. Deus era com ele. Aí você fala: pastor, mas Deus era com ele e mesmo assim ele foi vendido como escravo. Presta atenção, você só pode falar do final da história quando a história realmente acaba. Você pode estar passando por uma dificuldade, mas a pergunta é: Deus é com você? Emanuel é com você? O favor de Deus vai com você? A Bíblia fala que ele foi vendido como escravo, mas foi vendido para quem? Foi vendido para um oficial rico. Você sabe, empregada doméstica que tem favor vai trabalhar para rico. A empregada doméstica que não tem favor vai trabalhar para a classe média, que é a primeira vez que conseguiu ter uma empregada doméstica. Qual que é a diferença? Muito simples. Imagine essa irmãzinha que não está experimentando favor, que foi ser empregada na casa de uma família de classe média, que agora conseguiram pagar uma empregada. Como é que essa família age? Sexta-feira à noite, depois que acaba o jantar, o que a dona da casa fala? Ninguém precisa preocupar. Segunda-feira, a Cidinha lava isso. Sábado de manhã, eles levantam, de novo almoço, dia inteiro, faz churrasco. No final do dia, o que a dona da casa fala? Ninguém se preocupe, segunda-feira a Cidinha limpa isso. Chega domingo, mais uma vez, sujeira na casa o dia inteiro, mas ninguém preocupa, que segunda-feira a Cidinha chega. Quando Cidinha chega segunda-feira, ela está debaixo do favor? Não é, faça-me o favor. Agora imagine uma mesma irmã. Você fala, não, essa irmã não tem o favor. Tem, ela foi ser empregada, mas na casa de uma família de classe média alta, de rico. Sexta-feira à noite, eles não estão em casa. Sábado, eles nem abrem. Você sabe, rico não abre janela. Então a casa nem fica empoeirada. Rico não suja a casa. Chega domingo, imagina se a dona da casa vai comer em casa. Vai comer fora. Domingo eles não comem em casa. Chega à noite, o máximo que ela faz, vou tomar um café com bolacha. Chega segunda-feira de manhã, a irmã debaixo do favor chega para trabalhar e nem poeira tem nos móveis. Esse é José na casa de Potifar. Que o favor de Deus alcance você, meu filho. Vamos continuar lendo. Olha o que mais diz. O Senhor era com José, que veio a ser o que, meus irmãos? Homem próspero. Sabe por que ele se tornou homem próspero? Porque estava debaixo do favor. Mas ele não era escravo? Era. Mas se Deus é com o escravo, até o escravo se torna um homem próspero. Eu não sei como é que ele prosperou vivendo como escravo. Presta atenção. Mas Deus o fez prosperar. Sabe por quê? Estava debaixo do favor. Então, homens de Deus passam por tribulação, como José passou, mas no meio da tribulação dá para notar, o Senhor é com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Verso 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor fazia o quê, meus irmãos? Prosperava. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Você pode dizer isso a seu respeito? Onde você coloca a mão, Deus abençoa depois de você. Onde você chega, Deus chega junto com você. No seu trabalho, seus colegas percebem que você tem uma bênção especial sobre a sua vida. Na sua casa, todos percebem que há um favor de Deus sobre a sua vida. O favor é a coisa mais importante. José tinha favor. Nesse momento, ele não tem uma posição. Nesse momento ele não tem glória nem reconhecimento, mas ele tem o mais importante, ele tem favor. A coisa mais importante na vida é favor. Hoje nós vamos ter ordenação de pastores aqui. Pastor também precisa de ter favor. Isso não tem nada a ver com a capacidade natural. Muitas vezes nós vemos dois obreiros sendo enviados. Um é tão capaz, a gente percebe que ele é articulado, tão inteligente, cheio de ideias, tão criativo. E você pensa, esse obreiro daqui 2-3 anos vai explodir o ministério dele. E você tem um outro irmãozinho, que não é tão articulado, que não tem toda essa habilidade para pregar, para administrar. Você não percebe ele com toda essa inteligência espiritual. Você pensa, não vai prosperar muito. Mas o que acontece? Depois de 2-3 anos você vai ver o resultado e a coisa é diferente do que a gente tinha pensado. Aquele irmão que parecia tão simples está experimentando algo florescente. E aquele outro parece que tão resistido, com tanta dificuldade. Qual a diferença entre eles? Um tem favor, o outro não tem. Um tem provado favor, o outro não tem. Presta atenção, ministério não é uma questão de inteligência. Ministério não é uma questão de capacidade natural. Ministério é uma questão de favor de Deus. Aí você fala, tá bom, pastor. Mas como é então que eu faço para ter esse favor? Eu não vou falar mais de José, mas você conhece a história, não é? Quanto mais ele tinha favor, mais também tinha ataque do diabo. A Bíblia fala que Potifar entregou tudo na mão dele. Mas um belo dia a mulher de Potifar resolveu seduzir José, diz a Bíblia. E a Bíblia fala então que ela agarrou José. E naquela época, você sabe, eles usavam aquelas roupas que parece um lençol enrolado, né? E ele então, tentando se desvencilhar dela, ela agarrou na roupa dele e ele correu sem roupa. E o que que ela gritou? Tarado, tarado. Você vê a dona da casa gritando tarado e um escravo correndo pelado, o que que você pensa? Você vai acreditar nela. Quem queria acreditar nele? Nessa circunstância, talvez você dissesse, esse cara não tem favor. Olha que enrascada que ele teve. Então, você sabe que até nisso tem favor? A Bíblia fala que José foi preso. Naquela época, não sei se você já viu isso na Bíblia, sabe quem eram os companheiros de José na cadeia? Era só gente rica. Era o ministro do rei, era o tesoureiro do rei, mordomo do rei, era só gente importante que era preso. Pobre, pobre não era preso, pobre era executado. Escravo, o que você acha que acontecia com o escravo? O que você acha que acontecia com o escravo tarado? Se não cortasse a cabeça, cortava outra coisa. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas não ia prender, não ia gastar. Então isso significa que, no fundo, Potifar não acreditou totalmente na mulher dele. Você vê que José tem favor. Diz a Bíblia que José então foi para a cadeia. Quando ele chegou na cadeia, diz a Bíblia que o Senhor era com ele. Favor. O carcereiro gostou dele. Favor. José ficou encarregado de tudo na prisão. Ele que abria e fechava as celas da prisão. Por quê? Estava debaixo do favor. Mesmo parecendo tribulação. Preste atenção, não olhe as circunstâncias naturais ao seu derredor. Só pergunta o seguinte: eu estou debaixo do favor? Eu estou debaixo do favor? A pergunta para você hoje é essa: você está debaixo do favor de Deus? Deus quer favorecer você como favoreceu José. Deus quer abençoar você como abençoou José. Quantos querem o favor na sua vida? Muito bem, então volta lá para Hebreus 12. Aí a palavra de Deus diz, Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então presta atenção, não é que Deus tira o favor, é você que sai debaixo do favor. Não é que Deus não queira nos favorecer, somos nós mesmos que nos separamos da graça de Deus. Graça é favor e merecido. Diga, favor e merecido. Isso é graça. Separar-se do favor e merecido, diz o texto, é ser faltoso. Pastor, como é que eu posso perceber? Como é que eu posso notar que eu estou saindo do favor? Aí o autor de Hebreus vai dando para você agora os sinais espirituais, os sintomas espirituais. Primeiro sinal de alguém que separa da graça de Deus é que nele surge uma raiz de amargura. A raiz de amargura é o sinal de que ele se separou da graça. Agora, o que que causa a raiz de amargura? O que que produz, na verdade, a raiz de amargura? A raiz de amargura é o maior sinal de justiça própria. Quando nós somos cheios de justiça própria, o primeiro grande sintoma é amargura, ressentimento. Qual que é o grande sinal que você está saindo de debaixo do favor? É quando você passa a confiar na sua justiça própria, no seu merecimento próprio. E o sinal disso é que todo aquele que é cheio de justiça própria, ele é facilmente amargurado. Pastor, mas como é que você pode afirmar isso? Baseado em quê que você diz isso? Para você compreender o que eu estou dizendo, pegue sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15. Você tem que conhecer a história do irmão do filho pródigo. Toda pessoa que anda debaixo de justiça própria, inevitavelmente, ela vai andar também debaixo de amargura. Como é a história do irmão? Vamos entender a história do filho pródigo, para você entender a posição do irmão. Diz a Bíblia que certo homem tinha dois filhos. Um dia, mais novo deles, chegou e falou: olha, eu quero a minha herança. Mas eu queria que o senhor me desse a herança agora. Você sabe, pedir a herança com o pai vivo é desejar a morte do pai. É como se ele dissesse: queria que o senhor morresse, mas como o senhor não morre, então me dá a minha herança. Isso é altamente ofensivo. Mas o pai não se ofendeu. Diz a Bíblia que o pai repartiu a herança entre eles, os dois. Aquele menino então pegou a parte que cabia a ele e fez o quê? Foi para um país distante e resolveu gastar todo o dinheiro com prostituição, se fosse nos dias de hoje, com drogas, bebida, não é? Ele resolveu gastar na orgia todo o dinheiro que era do pai dele. Mas diz a Bíblia que chegou um momento que o dinheiro acabou, e ele chegou ao ponto de não ter comida para comer, nem trabalho. Aí ele foi trabalhar como porqueiro, aquele sujeito que cuida dos porcos. Isso para o judeu é o fundo do poço, é cuidar de porco. E ele passava tanta fome que ele, vendo os porcos comendo, ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, diz a Bíblia. E ali no chiqueiro um dia, diz a Bíblia, ele caiu em si e falou: meu pai tem tantos empregados e eu aqui passando necessidade. Ele diz: já sei o que eu vou fazer, vou ter com meu pai, eu vou dizer para ele: já nem sou digno de ser chamado teu filho, me contrata como um dos seus empregados. E ele então resolveu ir embora. A Bíblia fala que vinha ele longe quando o pai o avistou. E a Bíblia fala que o pai se compadeceu dele. Pega aí sua Bíblia, vamos ler isso. Lucas capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 25. O pai se compadeceu dele, correu, o abraçou e o beijou. Ele até começou a falar para o pai dele: pai, não sou digno de ser chamado teu filho, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Mas o pai falou para os servos: traz rápido, coloca uma sandália no pé dele, coloca um anel no dedo, troca a roupa dele e vamos fazer uma festa. Matem o novilho cevado. Novilho cevado é aquele boi que estava sendo engordado para um dia especial, para uma festa. E o pai falou: mata aquele boi, vamos fazer um churrasco, porque o meu filho estava perdido e foi achado. O irmão mais velho estava no campo trabalhando. Olha o que diz o texto: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Qual foi a reação dele? Ele ficou feliz? Não, ele ficou indignado. Presta atenção. Por que que ele ficou indignado? Antes de você jogar pedra nele, tenta colocar-se no lugar dele. Você tem um irmão. Seu irmão é safado até não ter mais jeito. Todo mundo sabe que ele até rouba do seu pai. E ele é malandro, usa droga, faz tudo de errado. Um dia, ele resolve ir embora, depois de roubar muito do seu pai. Tenta se colocar no lugar. E de repente, ele volta. Só que você ficou em casa, trabalhando direitinho. Você foi um filho comportado, você fez tudo corretamente. E de repente aquele malandro volta, e o pai fica tão alegre que faz festa para ele, põe anel de ouro no dedo dele, põe roupa e sapato caro para ele. Presta atenção, qualquer um que ouvisse a sua história ia dar razão para você ficar indignado, porque aquilo realmente parece ser uma injustiça. Uma injustiça. E é isso exatamente o que ele fala para o seu pai. O texto diz: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Eu não quero falar do filho pródigo, eu quero falar do irmão dele. Quem fica amargurado é o irmão. Por que que o irmão ficou amargurado? porque sentiu-se injustiçado. Aí você vai dizer: pastor, na verdade eu sou esse pródigo, eu me afastei de Deus e o Senhor me trouxe de volta. Olha, é possível que todos nós aqui um dia fomos o filho pródigo, mas acredite em mim, em algum momento nós vamos ser testados como um irmão de um filho pródigo. Essa que é a questão. Antes de você condenar o irmão do filho pródigo, você tem que entender o seguinte: ele era cheio de mérito, ele ficou em casa, ele era um filho bonzinho, ele nunca saiu com prostituta, nunca usou droga, nunca se embriagou, nunca fez nada de errado. O outro fez tudo de errado, ele não fez nada. E na hora que o pai foi fazer a festa, fez para o outro, não fez para ele. E aí nós ficamos pensando que esse jovem, ele tinha um coração perverso. Na verdade, nós temos que entender por que que surge a justiça própria. Olha para cá, como é que surge a justiça própria? Presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso é chave para você compreender comportamentos que às vezes nós temos. Justiça própria surge do nosso desejo de conquistar o amor do pai. Aquele jovem que ficou em casa, ele não tinha certeza que era amado, mas ele queria conquistar o amor do pai. Para isso, ele procurava se comportar bem, para quem sabe o pai ficar feliz com ele e então dar para ele aquele cabrito para ele fazer uma festa com os amigos, ou quem sabe matar aquele boi cevado para ele. Ele achava que para poder ter uma festa com aquele boi cevado, ele tinha que chegar a um nível de ser um filho muito bom. Muito bom. Presta atenção. Quando você tenta conquistar o amor do pai, você cai na justiça própria. Tudo que nós fazemos tentando conquistar o amor de Deus resulta em justiça própria na nossa vida. Está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, como é que eu vou relacionar então? Você não vai relacionar com Deus tentando conquistar o amor do Pai. Você vai relacionar consciente que já é amado por Ele. Quando você chega diante de Deus ciente que é amado, você está vivendo a graça. Mas quando você tem dúvida que é amado e tenta merecer o amor de Deus, isso é viver na lei. É maneira fácil você entender graça e lei. O que que é graça? É você saber que é amado. O que que é lei? É você tentar conquistar o amor do Pai para você. Essa é a base, a origem de onde surgem todos os problemas em todos os relacionamentos. Qualquer relacionamento só funciona se for baseado na graça. Qualquer relacionamento baseado na justiça própria vai, no final das contas, trazer destruição. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Vou te dar um exemplo em cada área. Vamos imaginar a relação de marido e mulher. A mulher não tem certeza que o seu marido realmente a ama, ainda que ele fale para ela, mas ela fica sempre tentando merecer o amor dele. Então ela faz tudo por ele. Então ela faz a comida que ele gosta, na hora que ele gosta. Ela está disposta a fazer sexo cada vez que ele deseja. Ela está disposta a servi-lo na casa, em tudo que ele precisa. Ela faz de tudo. Ela literalmente, ela costura as roupas dele, lava as roupas dele, ela faz a comida para ele, porque o tempo inteiro ela quer ganhar a sua admiração e a sua aprovação. Aí, um belo dia, os dois vêm para o culto, e aí tem uma dessas esposas aqui de pastores que vem aqui na frente dar um testemunho. E aí o marido dessa irmã fala o que para ela? Puxa vida, essa esposa do pastor fulano é admirável, que mulher virtuosa. O que que essa esposa, que fez de tudo para ganhar o amor do marido, vai sentir nessa hora? Ele está correndo risco de vida, ele nem sabe disso. Ele nem tem noção do perigo que ele está correndo. É pecado para a morte o que ele está fazendo. O que que ela vai dizer? Eu faço tudo para esse miserável, e na hora que ele vai elogiar, elogia a outra, que nem é a mulher dele. Quer dizer que ela é que é maravilhosa. Presta atenção, Por que que ela ficou tão indignada? Eu estou usando indignado aqui, mas ela está na verdade amargurada. Ela ficou tão magoada que está amargurada. O que causou amargura nela? Foi porque ela achava que merecia o elogio. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu sou uma boa esposa. Eu faço tudo o que ele quer. Eu faço tudo na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Eu estou à disposição dele. E eu não consigo ganhar o elogio. Quem ganha o elogio é ela. O relacionamento fica abalado. Sabe por que ficou abalado? Porque ela tem justiça própria. Ela se acha maravilhosa. E quem é capaz de exortar essa irmã? Só que o autor de Hebreus diz que ela acabou de se separar da graça de Deus. Uma vez que ela se julga essa mulher tão maravilhosa, ela se separou da graça e o resultado foi amargura. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Eu não vim falar de vida conjugal não, mas é incrível como a palavra de Deus aplica para todas as circunstâncias. Vamos aplicar o mesmo princípio no relacionamento de pai e filho. Pais e filhos deveriam, aliás, os pais têm que reafirmar o amor pelos seus filhos constantemente, porque eventualmente tem um filho que duvida que o pai realmente o ame. Ele acha que o pai gosta mais dos outros do que dele. Aí o que que esse menino faz? Vamos chamar ele de Joãozinho. Aí o Joãozinho faz o quê? Ele procura ser um menino exemplar. Ele se comporta em tudo muito bem. Ele obedece o pai dele em tudo. Todo mundo fala como o Joãozinho é bonzinho. E o Joãozinho estuda. Ele se esforça para tirar as melhores notas. O Joãozinho faz de tudo para o pai. Porque ele quer conquistar o quê? O amor do pai. Ele não sabe que é amado. Ele não acredita que é amado. Aí um dia, o primo dele, que mora lá no interior, vem passar uns dias na casa dele. E o menino acabou de passar no vestibular. E o pai dele fala o quê? Esse é que é menino de ouro. Minha irmã deve ter muito orgulho dele, porque esse menino é de ouro. O que que o Joãozinho sentiu nessa hora? Essa é a prova, meu pai não gosta de mim. Eu fiz de tudo para esse velho miserável, mas não tem nada que ganhe o amor dele. Eu me esforcei, eu fiz de tudo. O que vai acontecer com esse menino agora? Vai se encher de quê? De amargura. Por que ele ficou amargurado? Porque ele acha que ele merece. Ele é que merece o elogio do pai. Ele é que merece o reconhecimento do pai. Ele é que merece, porque ele tem feito tudo certinho. Como ele está cheio de mérito próprio, ele se dá o direito de se encher de quê? Amargura. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Eu estou aplicando para relacionamentos naturais, mas acredite, se aplica a Deus também. O que vai acontecer com esse menino agora? Ele vai continuar se comportando bem? Provavelmente o Joãozinho vai começar a aprontar todas agora. Ele não vai estudar mais, porque ele fala, que adianta estudar? Meu pai nem vê que eu estudo. Ele vai começar a andar com más companhias e vai dizer, vou andar, meu pai nem liga. Ele vai começar a usar droga, vai se embriagar e vai dizer, que importa? Eu procurei ser bonzinho, o que eu ganhei com isso? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você conhece crentes que chutam o balde também? Que começa a aprontar tudo? É o mesmo princípio. O sujeito está na igreja. E ele então faz tudo o que dizem para ele. Então ele ora, ele jejua, ele procura viver uma vida correta, ele procura viver uma vida que ele entende santa, porque ele quer a bênção de Deus, ele quer o favor de Deus. Um belo dia, ele fica doente, e ele pensa consigo mesmo, Deus vai me curar, porque eu estou fazendo tudo certinho, eu sou um filho obediente, eu estou agindo como ele quer. E ele vem para receber a cura. No mesmo momento, tem uma outra pessoa que estava aqui na igreja, mas que tem uma vida torta, que não tem uma vida correta, que está aprontando coisas lá fora, que também ficou doente. E você vem para frente, vocês dois. E na hora da cura, a pessoa ergue a mão, é curada instantaneamente. E você não recebe a cura. O que você pensa na hora? Não vale a pena servir a Deus. Estou procurando ser bom estou procurando comportar bem para conquistar a bênção, mas não tem nada que eu faça que resolve. Chegou essa pessoa toda torta e ela recebe a bênção e eu não. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Por que que ficou amargurado? Ficou amargurado com o próprio Deus. Esse irmão do filho pródigo ficou amargurado com Deus. Por quê? Porque está cheio de justiça própria. Ele acredita que merece a bênção. E porque ele acredita que merece a bênção e não recebeu, e porque ele acha que os outros não prestam e ele é até melhor e ele não recebeu, aí ele então resolve chutar o balde. Não, não vou também ser crente, não vou mais fazer nada. Por quê? Porque ele vivia com base na justiça própria. Qual que é a base da justiça própria? Ele tentava conquistar o favor de Deus com as suas boas obras. Ele tentava conquistar a bênção de Deus pelo seu bom comportamento. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Está tão silencioso aqui nessa amada igreja presbiteriana? Deixa eu falar um pouquinho dos pastores. Olha para cá. É o mesmo princípio. Por que que tem tanta divisão no meio da igreja? Aí você fala, ah, porque tem muito ego. Você sabe qual é o centro do ego? Justiça própria. Justiça própria. Sabe por que tem divisão? Vocês todos são pastores que fazem parte da equipe do pastor Wilson. Ok? Pastor Wilson, se você sabe que o pastor Wilson ama você, você está em paz. Mas se você tem dúvida, você quer conquistar o amor dele. E aí, você fica se esforçando para ser o melhor pastor possível. Você faz o encontro que tem que fazer, você enche o encontro. Você vai fazer o cursão, o CTL, você tem muitos alunos, você é um excelente professor, todo mundo te elogia. Você é um pastor exemplar. Mas um belo dia, o pastor Wilson tem que levantar um supervisor. Aí ele levanta outra pessoa que nem faz parte do grupo. Qual que é a sua reação? Não vale a pena servir a Deus nessa igreja. Você ficou amargurado. Por quê? Porque você estava tentando conquistar a posição, o reconhecimento e o favor dele com as suas boas obras. Isso fez com que você se achasse melhor. Isso fez com que você se enchesse de mérito próprio, de merecimento. Quando o seu merecimento não foi reconhecido, você encheu o seu coração de amargura. Em muitas igrejas, há irmãos cheios de amargura. Sabe por quê? Porque ainda vivem pela justiça própria. Sabe qual é a maneira de nós termos um ministério forte e poderoso, com uma liderança coesa e unida? É se cada um de nós andar debaixo da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, e rejeitar todo o desejo de mérito próprio. Então, nós não vivemos para tentar conquistar o amor de Deus, mas nós vivemos na base de quem já é amado por Deus. Se aquele irmão do filho pródigo dissesse, eu sou amado pelo meu pai me ama, tudo que é dele é meu, eu posso usufruir, eu sou amado, ele não se importaria do pai fazer a festa para ninguém, porque ele sabe que é amado. Sabe por que fica amargurado quando outros são abençoados? É porque você tem dúvida que é amado. Mas hoje eu vim aqui dizer a verdade do Espírito para você. Você é muito amado do Senhor. Você não é amado por causa das suas boas obras. Você não é amado por causa do seu bom comportamento, porque você tem feito coisas boas. Não, você é amado, ponto final. Você é simplesmente amado. Essa é a diferença entre o vencedor e o derrotado. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que não se aparta da graça de Deus. Ele vive e ele faz todo o seu trabalho porque ele é amado. O derrotado faz o mesmo trabalho com o objetivo de alcançar ou merecer o amor de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. A mesma obra, há uma necessidade muito grande de fazermos um orfanato. Você tem um irmão que ele quer muito conquistar o favor de Deus, ele quer muito ser o vencedor, mas ele não tem certeza que ele é amado. O que ele fala então? Já sei, eu vou abrir um orfanato. Vou abrir um orfanato porque eu sei que é isso que Deus quer. E eu quero agradar a Deus. Eu vou fazer o que Ele quer. Ele vai ficar feliz comigo. Aí você tem um outro irmão. Presta atenção. Esse irmão é como aquele filho pródigo. Ele foi salvo. Ele vivia no pecado. Ele sabe que não merece nada. Mas ele tem provado do amor de Deus. Ele fala: o Senhor me amou tanto. O Senhor me tem dado tanto. Meu Deus, eu preciso de corresponder esse amor, me sinto constrangido. Já sei, vou fazer um orfanato. Os dois estão fazendo a mesma obra, mas um faz a obra porque é amado, o outro faz a obra para conquistar o amor. Qual dos dois você acha que vai receber a aprovação de Deus? Não tem nada que você possa fazer para conquistar ou merecer algo da parte de Deus. Tudo que você receber tem que ser pelo favor imerecido. Mas quando você tenta merecer o amor de Deus, você cai na justiça própria. E quando você cai na justiça própria, você se afasta da graça de Deus. Olha a sequência bíblica. A sequência é essa. Primeiro, ele se afasta da graça. Como resultado vem o quê? Amargura. Amargura. Você sabe, esse princípio, ele acontece desde o começo da Bíblia. O que foi a história, na verdade, de Caim e Abel? Por que Caim matou Abel? A Bíblia não fala, mas possivelmente Abel não tinha um comportamento melhor do que o de Caim. Os dois tinham uma vida parecida. No entanto, Abel agradou a Deus. Agradou por quê? Porque ele confiou no sangue, confiou na obra de Cristo, confiou que era amado. Mas Caim tentou merecer o amor de Deus pelas suas boas obras. O resultado, se separou da graça. Caim ficou amargurado porque o outro era abençoado e ele não. Abel não é melhor do que eu. Abel não tem nada diferente de mim. Por que Deus abençoa ele e não me abençoa? O resultado é que essa amargura produziu homicídio no final. É a mesma história. Jesus parou a história ali naquele momento. Mas se o Senhor fosse continuar a história, talvez o irmão do filho pródigo até planejasse matar ele também. Talvez outro dia ele dissesse: esse cara não vai aprontar de novo aqui em casa não. Ele não vai vir aqui pegar a herança do meu pai de novo não. Eu vou dar um jeito. Meu pai é amoroso, ingênuo, mas ele não vai enganar mais. Talvez ele quisesse matar também, porque a amargura leva a isso. A amargura era com o pai, mas destruiu o relacionamento. Esaú, o próprio texto menciona Esaú. Volta lá para Hebreus 12. Olha o que diz. Primeira coisa, quando separamos da graça de Deus, o resultado é que vem raiz de amargura. Raiz de amargura. Você sabe, um exemplo poderoso que o texto menciona aqui é de Jacó. Esaú e Jacó é o mesmo problema. Você sabe quem era o problemático na história? Era Jacó. Sabe quem a Bíblia chama de usurpador? Aquele que apronta, né, o enganador? Era Jacó. Então Jacó é que não era o bom filho. O bom filho era Esaú. O pai amava Esaú por causa da sua caça. Ele era caçador. Deveria ser um filho obediente. Deveria ser um bom filho. Isaac amava. Olha o que a Bíblia diz. Isso aqui é significativo. Gênesis 25, verso 28. Projeta por gentileza. Gênesis 25, 28. Olha o que o texto diz. Isaac amava a Esaú. Mas tem um porém aqui. Isaac amava Esaú por causa da sua caça. Em outras palavras, o amor de Isaac era condicional. Esaú sabia disso. Meu pai gosta porque eu me comporto assim. Meu pai me aprova porque eu faço assim. Mas a Bíblia fala aqui: Rebeca, porém, amava Jacó. Ponto final. O que nós vemos então na vida de Esaú? Alguém tentando conquistar o amor do pai. E todas as vezes que nós tentamos fazer isso, Acontece o mesmo que aconteceu com Esaú. A Bíblia fala que Esaú tornou-se profano. Por causa de quê? Vamos ver a sequência. Olha o que o texto diz, de Hebreus 12. Primeiro diz, olha, não se separe da graça de Deus, para que não surja nenhuma raiz de amargura, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ok? Depois o texto diz, nem haja algum impuro. Olha que interessante, depois da amargura vem a impureza. Sabe o que eu já aprendi no decorrer dos anos? É que tanto homens quanto mulheres, mas particularmente mulheres, só caem no pecado do adultério quando elas não se sentem amadas pelo marido, quando elas têm dúvida a respeito do amor do marido. A impureza está também relacionada com a amargura. Uma coisa vai puxando a outra. Mas aí o texto diz, e nem haja nenhum profano, como foi Esaú. Esaú foi profano, que por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Vê que coisa séria. Esaú, a Bíblia fala que depois ele quis muito receber a bênção, mas Isaac não quis mais abençoá-lo, porque já tinha dado a bênção para Jacó. É interessante que Deus não negou a bênção de Jacó, mesmo ele tendo recebido da maneira como recebeu, valeu, Deus aceitou, e Esaú não recebeu. E Esaú é que era o bonzinho da história, mas depois disso, diz a Bíblia, que Esaú começou a andar com as mulheres, né, gentias, de outras nações, e casou com ela, e isso tornou-se uma amargura para o seu pai e para sua mãe. Você vê, o menino que antes parecia tão bonzinho, de repente virou uma amargura. Sabe por quê? Justiça própria tira você do favor de Deus. Quando você sai do favor, aí então muita coisa ruim começa a acontecer. Não sei se você está entendendo a lógica que eu quero te falar hoje. Se você quer continuar debaixo do favor, tenha convicção que você é amado do Pai. Não tente conquistar o amor de Deus. Não se separe da graça de Deus. Lá em Gálatas, pega aí sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, verso 4. Olha o que Paulo diz. Gálatas 5, 4. Já estou encerrando. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Olha o que o texto está dizendo, de Cristo vos desligastes, da graça decaístes. É a mesma coisa que está lá em Hebreus, se separou da graça de Deus. Em muitos lugares tem pessoas que ensinam que decair da graça significa perder a salvação. Isso é um engano. Esse texto aqui não está falando de perda de salvação. Está me ouvindo? Desligar-se de Cristo. No original, esse verbo desligar significa tornar nulo, tornar sem valor, tornar estranho para você. Presta atenção. Tem uma tradução em inglês muito interessante, que o princípio é o seguinte: você é casado com uma mulher, mas você ignora essa mulher na sua casa. E porque você ignora, você não usufrui dela no bom sentido. Então você não desfruta dela. Por quê? Porque você, apesar de estar junto, vive como se fosse separado. É isso que é desligar de Cristo. É receber a graça, mas viver com base no merecimento. Você recebeu a graça, mas você decaiu dela. Isso significa que a graça é elevada. Quando você decai, significa que a lei é baixa. O merecimento é lá embaixo. Não saia dos lugares altos para os lugares baixos. Permaneça no favor imerecido de Deus. Permaneça na sua graça. Tudo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer por causa da sua graça. Hoje de manhã eu vi os irmãos dizendo que tem um alvo de batizar 10 mil pessoas nesse ano. Eu creio que Deus vai dar isso para você. Mas por que que Ele vai dar para você? Porque você merece? Porque você é melhor? Porque você é mais capaz? Porque você tem que conquistar o amor dEle ganhando essas almas? Se você quer ganhar almas para conquistar o amor de Deus, fica quieto na sua casa. Não faça isso. Mas se você está constrangido por esse amor, e você tem provado já dessa graça maravilhosa, e você quer que outros experimentem disso, pode sair da sua casa, que Deus vai dar essas vidas para você. E isso não vai te custar, porque vai ser feito com alegria. Essa é a diferença do vencedor e o derrotado. Os dois pregam, os dois evangelizam, mas cada um evangeliza com motivo distinto. Tem crente que evangeliza porque ele quer conquistar o amor de Deus. Ele quer dizer: Deus, olha aqui o que eu estou fazendo, eu estou liderando célula, eu estou aqui me esforçando, nem podia estar aqui, mas eu estou aqui me negando a mim mesmo porque eu quero te agradar. Presta atenção, esse, no dia em que o vizinho for abençoado com 10 vidas e ele não ganhar nenhuma, vai ficar amargurado. Sabe por quê? Ele não sabe que já está debaixo do amor de Deus. Mas você tem um outro irmão, esse outro, ele também está evangelizando, igualzinho o outro, mas ele não evangeliza para conquistar o amor de Deus. Ele evangeliza porque ele entendeu que é amado de Deus. Ele entendeu que ele é alvo do amor de Deus. E porque ele é tão amado, ele agora quer compartilhar com outros esse amor. Para esse não é pesado evangelizar, não é pesado fazer nada, porque ele sabe que é amado. E o que que acontece? Ele entra debaixo do favor. Quando você lidera ou evangeliza debaixo do favor, você vai ver os frutos acontecendo. Quando você lidera ou evangeliza para conquistar o amor do Pai, você saiu do favor, você caiu no merecimento próprio. Você vai trabalhar muito e vai ver pouco resultado, vai sacrificar muito e não vai ver muita coisa acontecendo, vai cansar sua alma, vai sentir exaurido, sem energia, e parece que nada aconteceu. Sabe por quê? Porque quem age assim sai debaixo do favor e da graça de Deus. Hoje a minha exortação para você é essa: fique debaixo da graça. Não se desligue do favor de Deus. Não confie no seu merecimento. Você não precisa conquistar o amor de Deus. Deus já te ama o máximo que Ele pode amar, e Ele já provou o amor dEle por você na cruz do Calvário. Quando você crê na obra de Cristo e descansa na obra de Cristo e declara a cada dia que você é amado, preste atenção, mais favor você desfruta na sua vida. Faça o teste. A partir da semana que vem, todo dia de manhã, ao se levantar, e o diabo vier acusar você que você não é, não tem feito, não tem sido o que precisava de ser, apenas erga sua mão para o céu a cada dia de manhã e diga: eu sou amado, ele já provou que me ama, eu sou amado do Pai, então aquele que me ama vai cuidar de mim. Faça isso todos os dias para você ver, o favor vai alcançar você. Coisas boas acontecem com quem se sente amado, mas é terrível a vida daquele que fica o tempo inteiro tentando conquistar o amor de Deus. E lá em João, vou encerrar com esse versículo, João capítulo 15, verso 4. João 15, 4, olha o que diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Essa é uma exortação tão séria. Permanecei em mim. O que que alguns crentes entendem com permanecer em Cristo? Então eles entendem que permanecem em Cristo se eles orarem mais, jejuarem mais, lerem mais a Bíblia. Eles pensam que estão permanecendo em Cristo. Preste atenção, essas coisas são boas. Mas lembra o que eu te expliquei aqui agora mesmo? Você pode fazer todas elas para conquistar o amor, ou pode fazer todas elas porque sabe que é amado. Ok? Então, não são essas coisas que são boas, na verdade, que é permanecer nele. Nós permanecemos nele quando permanecemos na graça de Deus. Por isso a exortação é essa: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. João 15, verso 4. Não conseguiram achar? Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Verso 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem é que dá muito fruto? Quem permanece nele. Como é que você vai ganhar 10 mil almas nesse ano? Permanecendo nele. Mas de maneira prática, pastor, o que é permanecer em Cristo? É permanecer na graça. Gálatas 5:4 diz: quando você resolve caminhar pelo seu merecimento, pela justiça da lei, você decai da graça e se desliga de Cristo. Gálatas 5:4, desliga de Cristo. Mas João, lá em João 15, o Senhor diz: permaneçam em mim, não se desliguem de mim, não decaiam da graça, não saiam do favor. Cristo é a própria graça. A graça não é uma doutrina, a graça não é um ensinamento, a graça é uma pessoa, porque a lei foi dada por Moisés, ou veio por Moisés, mas a graça veio por meio do Senhor Jesus Cristo. A lei é algo que foi dado, mas a graça é uma pessoa que veio. Vamos continuar lendo o texto de João 15? Se alguém, verso 7, se permanecerdes, essa é a promessa mais extraordinária da palavra de Deus. Se permanecerdes em mim, olha o que está dizendo. Se você continuar na graça, no favor, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso aqui não são os três pedidos do gênio da lâmpada de Aladim, não, meu amigo. Isso aqui é o Deus Todo-Poderoso falando para você hoje. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quem é que está apto a pedir o que quiser? É aquele que permanece na graça. Quem não permanece na graça, cai na amargura. Preste atenção, esse é o grande sinal de que você ainda vive na lei, se você está amargurado. Vive amargurado. E a amargura quase sempre é isso: eu mereço tanto, eu sou tão bom, como é que alguém pode errar comigo? Será que Deus não está vendo tanto que eu estou fazendo? Eu faço muito mais do que os outros. E aí, quando você acredita nesse mérito próprio e entra na amargura, você se separa da graça de Deus, você perde o favor. Oh, querido, não tem nada mais importante do que o favor de Deus na sua vida. Uma casa cheia de favor é uma casa abençoada. Um casamento cheio de favor é um casamento cheio de alegria e de bênção de Deus. Um homem ou uma mulher debaixo do favor pode pedir o que quiser que vai ser feito, porque ele está debaixo do favor, ele é abençoado. E as pessoas percebem a bênção de Deus sobre ele. Você tem percebido o favor sobre a sua vida? Deus quer que o favor permaneça em você. Quantos querem permanecer nesse favor? Fique em pé onde você está. Deixa eu orar por você. Antes de orar, vira para o seu vizinho. Fala para ele: filho, permaneça debaixo do favor de Deus. Fica debaixo do favor de Deus. Agora, se você tem liberdade, passe a mão no ombro do irmão, ou então pega na mão do irmão que está do seu lado. Vamos orar uns pelos outros aqui agora. Que o Senhor nos livre de desligarmos do favor. Que o Senhor nos livre de nos separarmos desse favor extraordinário, dessa bênção extraordinária, dessa graça maravilhosa. Mas que possamos permanecer nele, sem nenhuma justiça própria, sem nenhum mérito próprio que procede da lei, mas unicamente confiado na justiça que é da fé, a fé do Filho de Deus. Abra sua boca, quero ouvir você orando agora. Quero ouvir a sua voz orando agora. Ora por quem está à sua direita, ora por quem está à sua esquerda.